Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio volante aqui do Roda e Avisa, esse podcast meio insano, imprevisível, não monetizado, que já existe há 15 anos. Acabei de fazer as contas, faz 15 anos, comecei em 2003, no começo era só áudio, claro, e ele começou nesse formato aqui, começou sendo gravado no carro. E por que no carro? Porque fica melhor? Porque... Não, na verdade... Um pouco por preguiça, né? Por preguiça. Porque daria para fazer melhor, daria para fazer mais bem feito, mas é que, nossa, se mostrou algo tão conveniente, tão fácil, que mesmo a partir do momento em que a banda melhorou, os celulares melhoraram, a tecnologia melhorou, daí para fazer isso em vídeo foi um pulo, né? Então eu tenho que garantir, já avisar vocês, nenhum pedestre, equipamento urbano, mascotes, transeuntes e outros veículos foram ameaçados ou prejudicados nessa gravação, porque eu não aciono a câmera ou eu não interajo com o equipamento enquanto o veículo está em movimento. Então, bom, tanto é que são 15 anos aqui sem nenhum incidente. Voltemos à questão da preguiça, porque aqui eu tenho... Essa é a pauta de hoje. Inovação e preguiça. Essa foi uma revelação. Eu tenho que tirar aqui o meu chapéu, dar crédito aqui para Ricardo Castelo, velho amigo, que numa reunião de trabalho, ele falou, não, vocês têm que entender que o que move o mundo é a preguiça. E eu fiquei meio chocado inicialmente, sobretudo porque eu não gosto necessariamente de preguiça, eu invento atividades e sem pé nem cabeça para me manter ocupado, a questão da malemolência e da preguiça nacional sempre me caiu meio de mau jeito. Então a minha primeira reação foi, mas na sequência o Castelo explicou que, olha, você quer alguma coisa bem feita, você quer que alguma coisa seja resolvida de maneira rápida, manda para um preguiçoso fazer, porque o cara tem tanto horror ao trabalho que ele vai querer tirar da frente o mais rápido possível, da maneira mais criativa possível, para dar um mínimo de trabalho e resolver logo. Se você jogar isso na mão de um CDF ou de alguém que é Caxias, o cara vai parar, vai querer seguir uma metodologia, vai fazer do jeito dele, nunca vai estar bom, né? Vai dizer, não, peraí, mais um pouquinho, vai pedir mais prazo, né? Então, eu falei, uau, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E isso explica tanta coisa. Talvez para quem lá no começo, como eu, né? Eu entrei nessa área do digital em 96, tinha lá um sonho meio humanista, né? Puxa, um sonho meio iluminista de que, puxa, agora que as pessoas têm nas suas mãos tantas ferramentas, tantos recursos, elas vão alcançar os píncaros da evolução humana e tal. E o que a gente termina hoje é basicamente com o WhatsApp, né? O mundo hoje gira em torno do WhatsApp. O WhatsApp é praticamente o nosso inconsciente coletivo. Então você vê fornecedores mandando solicitações, ou seja, que for por WhatsApp, não por e-mail. Você vê negócios resolvendo questões importantíssimas por WhatsApp e não por algum outro tipo de sistema, ou fluxo, ou seja, o que for, ou e-mail. Você vê que, dada a oportunidade, o recurso, a possibilidade de você resolver alguma coisa da maneira mais preguiçosa possível, é isso que vai bombar. E, diga-se de passagem, a própria preguiça mental, né? Quando a gente vê o triunfo das fake news, e aí é lógico, tem vários fatores, né? Tem primeiro um investimento brutal de gente maldosa em fake news, em divulgar as fake news. Também tem os algoritmos que vão favorecer as coisas que se multiplicam mais rápido. Mas fake news, na verdade, bomba, né? Elas têm esse poder viral, esse poder irresistível, simplesmente porque nós temos preguiça mental. É muito mais fácil, muito mais rápido você se contentar com uma coisa fácil de digerir, praticamente uma jujuba, um nhoque mental, né, do que ter que destrinchar alguma coisa mais complexa. Então, isso me dá o que pensar, eu espero que dê a você mais o que pensar, porque muitas vezes quem desenha, quem cria uma solução, quem bola uma solução, não necessariamente tem esse perfil. Vai ver que o cara é CDF, ou o cara é fanático por alguma coisa, é um geek, e ele vai ter uma disposição anormal né, para se esforçar na direção de alguma coisa, para entender ou para usar um negócio mais difícil ou para, né, fazer a coisa. Na verdade, se eu estou olhando para trás aqui, as coisas que, para minha surpresa, realmente bombaram nessas últimas décadas, né, sei lá quanto tempo, foram justamente as coisas que permitiam que você fizesse a coisa mais rápida possível, com o menor esforço possível, sem esquentar muito a cabeça. Eu já fiz aqui um vídeo sobre uma outra ideia que, né, que caiu no meu colo, que eu vi alguém comentar e que também me transformou, que é a seguinte: na verdade, a grande conquista da evolução biológica não é a nossa razão, não é o nosso racional, não é a tua massa cinzenta, né? A razão humana, claro, é poderosa, tal, mas ela é extremamente lenta, ela é sujeita a erros, né? Ela é um processo penoso, é um processo doloroso, né? Toda vez que você tem que pensar, sopesar, julgar, a gente não está necessariamente equipado, né, para tomar as decisões corretas, tal. Na verdade, a massa cinzenta, a tua parte racional, ela é uma mala sem alça, né? O que realmente é um triunfo da evolução é o teu cérebro em piloto automático, é aquilo que você faz sem pensar. Por exemplo, eu estou aqui usando a minha massa cinzenta para falar com vocês, improvisando, criando e tal, e em paralelo, todo o meu corpo, toda a minha percepção, todo o meu movimento está sendo automático. Estou dirigindo, estou percebendo as coisas todas sem necessariamente ter que pensar muito a respeito, né? Então, a grande conquista da evolução é o piloto automático, né? É o piloto automático que faz com que você bata o olho num texto e consiga ler. Você não precisa fazer A com B, então dá A com O, dá O. Não, você não precisa pensar mais, ficou automático. Toda vez que você precisa pensar, é um dispêndio gigante de energia, é um processo penoso, é um processo que gera insegurança. Então, não é de se espantar que toda vez que a gente propõe alguma coisa que obriga as pessoas a pensarem, isso vai se chocar com a nossa vocação natural, irresistível, compreensível e, do ponto de vista evolucionário, aparentemente bem-sucedida, pela preguiça. Então, isso explica, inclusive, por que essas minhas provocações, essas minhas reflexões, esses meus conteúdos, eles nunca passam de uma certa audiência absolutamente nichada. Tanto que, há um bom tempo, eu troquei a minha saudação caríssimos por raríssimos, né? Porque eu sei que eu estou falando com as raríssimas pessoas que não têm preguiça de assistir um vídeo longo, que não tem preguiça, né, de ouvir alguma coisa que talvez contrarie, questione ou coloque em xeque as ideias que já estão em piloto automático. Então, o fato de eu ter uma audiência tão nanica, na verdade, comprova a tese de que, se você tem que investir em alguma coisa, é na preguiça. Né? Na preguiça. Como é que você ajuda as pessoas, ou você possibilita que as pessoas resolvam a sua vida da maneira mais preguiçosa possível, né? Isso dá muito o que pensar. Isso, para mim, está sendo uma iluminação. Isso vai, inclusive, reorientar alguns conceitos que eu estava usando no meu próprio trabalho, né? Como é que a gente apresenta a nossa solução, para que ela serve, por que ela é legal, tal. Eu vou começar a levar em conta simplesmente de que ela é ótima para quem quer resolver rápido, sem ter que, né, fazer alguma coisa muito cabeluda, etc e tal, para quem tem preguiça. Preguiça é curioso, porque essa é uma questão interessante. Durante gerações e gerações e gerações, né, durante milhares de anos aí, pelo menos 2000, né, a gente convive com a ideia, ou conviveu com a ideia, de que existem pecados, né, que existem pecados capitais, né, e pecados capitais que fazem parte da condição humana, que é uma condição de queda de pecado, numa condição culposa. E um dos pecados era justamente, se eu não me engano, a preguiça. Tinha outros, vaidade, ganância e tal. Em algum momento, não sei se tem a ver com a revolução dos costumes, não sei se tem a ver com a esquerda, ou seja o que for, porque a esquerda tradicionalmente nega qualquer coisa que seja ligada à noção de natureza humana intrínseca, né? Seja o que for, seja anos 60, era de aquários e tal, a noção de que alguma coisa seja pecado, que a gente tenha dentro de nós coisas negativas com as quais a gente tenha que lutar, ou contra as quais a gente tenha que lutar, tenha que lidar, né, para ser um ser humano melhor, então caiu muito em desuso a noção de que a gente possa ter realmente esses vícios de comportamento. E, na verdade, a minha formação religiosa é tão ruim que eu não consigo lembrar quais são todos os pecados capitais. Aliás, eu não sei se são sete ou se não, são dez mandamentos, né? Acho que é isso. São sete pecados capitais. Eu sei que tem gula. Bom, eu vou dar uma estudada, porque quem sabe se preguiça é, na verdade, aí uma oportunidade de inovação, disrupção e resultados. Quem sabe a gente não descobre outras oportunidades bom, se bem que acho que a gente já descobriu, né? O Facebook já descobriu a vaidade, o Bitcoin já descobriu a ganância, né? Quem mais? Quem descobriu a gula? Quem descobriu qualquer outra? Luxúria? Bom, luxúria também é um bom negócio. Raríssimos. É isso, eu vou aproveitar agora que eu estou parando aqui para parar essa gravação. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela falta de preguiça, pela paciência. Um grande abraço e roda e avisa.